Boa noite, pessoal. Depois de muito tempo, este é o podcast do Shoujo Café e hoje a pauta terá um tema livre. Vou começar agradecendo por todo mundo que tem perguntado por que eu não tenho feito o programa. Eu tive alguns problemas técnicos desde a última vez em que eu fiz a parceria lá com o Camujin, com meu marido. O que aconteceu? Eu fiquei tentando gravar o programa junto e ele não estava... Nem sempre ele estava disposto a fazê-lo e algumas confusões nossas e eu acabei deixando para lá. Nesse inteirinho, eu também fui tentando fazer algumas pesquisas em termos de programas que pudessem ajudar na gravação. Para quem perguntou do último programa que foi gravado, como ele foi gravado, como é que eu consegui colocar duas pessoas, eu usei um plugin do Skype chamado Skype Recorder. Então, com esse plugin, você pode fazer, na verdade, uma grande conferência com várias pessoas gravando ao mesmo tempo, sem grandes problemas. Quer dizer, e foi um teste e até que ficou bem legal, no final das contas. O programinha de hoje, ele é um programa sem pauta, vai ser um programa curto. Eu estou realmente gravando para que vocês saibam que eu estou viva, que eu estou aqui e que eu vou dar continuidade ao podcast, agora tentando usar de recursos mais avançados, por assim dizer. Primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer a todos e todas, né, todas as pessoas que visitam diariamente, semanalmente. Antes eu tinha uma pesquisa lá, né, com que frequência você visita o Shoujo Café, que visitam o meu blog. E essa semana, ontem, na verdade, sábado, nós atingimos os 100 seguidores. E é muito legal porque quando eu mudei o design do blog, o que aconteceu? Né? Rapidamente, já que você podia colocar aquela janelinha com os seguidores, foram aparecendo pessoas e se inscrevendo no blog. Eu tinha, acredito, 30 e poucos seguidores e no final das contas a gente já chegou a 100. É muito legal isso porque é um blog de nicho, né? Eu falo de shoujo mangá, eu falo de shoujo anime, falo de alguns seriados, né? O pessoal sabe que eu gosto muito de séries de vampiro. Comento algumas notícias eventualmente, sou feminista e muita gente se assusta com esse tipo de postura, embora não devesse. Então eu sei que não é um blog tão aberto quanto tanto como outros, e por eu, né, optar por falar principalmente de shoujo e não de shonen, que tem essa capa aí de supostamente universal, eu pensei que demoraria mais a chegar aos 100 seguidores, e eu agradeço. Ainda mais um blog em língua portuguesa. Se fosse em inglês, em espanhol, talvez eu tivesse um alcance muito maior. Comentando aqui algumas coisinhas, né, lá do que aconteceram durante a semana, uma das coisas que mais tristes, acho que, da semana foi o cancelamento da revista Shoujo Beat da Viz. Pelo que eu vi, pelo que eu sondei das páginas americanas, não havia nada sinalizado pela editora de que a revista vendesse mal ou conclamando os assinantes, os leitores a se mobilizarem, né? É muito chato ver que, independente do país onde você esteja, o tratamento em relação ao shoujo mangá, ele é um tratamento de coisa menor, né? Eu fico com a pulga atrás da orelha com essa história que alguns comentaram, e não comentaram de má fé, eu sei que comentaram pescando pelos sites americanos também, que a revista não deu certo e não vendia porque ela alternava séries como Vampire Knight, não mantinha a série fixa ou não manteve Nana. Quem pega as vendagens americanas deve ter percebido que Nana raramente aparece entre os 30 ou 20 mais vendidos. Quem está sempre de shoujo mangá no topo das vendagens é Fruits Basket, que é o shoujo mangá mais bem sucedido do mercado americano até hoje. Vampire Knight, que parece ser o sucessor, entre aspas, natural de Fruits Basket. Aparece sempre alguma coisa de Arina Tanemura, seja lá o que seja de Arina Tanemura, ela aparece entre os bem vendidos. E Loveless, é o conjunto do que aparece. Ultimamente, no ranking do New York Times, a uicv.com, que é o principal site, acho que do mercado americano de quadrinhos, que publica notícias bem diversas, ele ainda não publicou que eu tenha visto vendagens onde Otomen aparecesse. Mas Otomen apareceu muito bem na última vendagem do New York Times e foi o único shoujo sobrevivente ali. Nem a Clamp, nem o material Clamp aparece tão bem colocado assim. Então, jogar o peso por um Nana, Nana talvez não fizesse diferença na Shoujo Beat. Vampire Knight fazia. Só que, se vocês visitarem lá meu blog, eu aconselho, eu fiz dois vídeos analisando as duas edições da Shoujo Beat que eu tenho aqui. Em todas as duas edições havia Vampire Knight, elas têm mais de um ano de diferença, e sempre anunciando para a próxima edição Vampire Knight. O conjunto de séries das revistas, ele era praticamente o mesmo, sem grandes alterações, com a diferença deles trazerem uma coisa que era até interessante chamada preview, né, em que você escolhia aleatoriamente um mangá da editora que não fazia parte da coletânea regularmente, colocava lá. Então, eu não consigo perceber a questão da suposta alternância de séries como motivo. Eu tenho até uma. Se eu tivesse que ser má, eu até teorizaria que a Viz acredita que ela pode potencializar as vendas da Shonen Jump fechando a Shoujo Beat. Ou seja, ao invés de manter duas equipes, dois staffs, num momento aí de suposta crise econômica, você concentra todo mundo na Shonen Jump. Eu acho que eles vão se quebrar quanto a isso. Não que as meninas não leiam Shonen Jump, porque a gente sabe que elas leem, elas contribuem com 40%, pelos cálculos dele, 40% das pessoas que compram a Shonen Jump são do sexo feminino, mas não é essa questão. É, não dá para trocar, não é trocar seis por meia dúzia, deixar de ler Honey and Clover para ler Naruto. Quem lê esses mangás sabe disso. Você pode até ter gente que leia Honey and Clover e leia Naruto, mas não necessariamente isso representa a boa parte do público leitor desses respectivos mangás. Eu acho que a Viz fez uma besteira. Ela deixou uma quantidade enorme de leitoras e leitores também, porque a Shoujo Beat tinha leitores órfãos, como um dos sites americanos que eu comentei lá no blog ponderou. Era uma revista que tinha e que oferecia uma série de vantagens e de concursos e de coisas legais para as garotas. Eu tenho as edições, são edições muito parecidas com o material japonês, e tudo isso foi cancelado e cancelado de repente. No mesmo dia, a notícia caindo como uma bomba no fandom americano. Eu espero que a Viz ela pare para pensar e volte atrás. E como alguém ponderou lá nos Estados Unidos, você cancela uma revista desse porte às vésperas das férias escolares, que, ao que parece lá nos Estados Unidos, as revistas vendem mais nas férias do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, meu amigo lá, o Lancaster, já me falou, e outras pessoas, que exatamente nas férias escolares que as pessoas compram menos revistas, e daí muitas vezes os mangás fiquem sem sair. Falando em mangás, essa semana chegou nas bancas de boa parte do Brasil ou das capitais ditas mais importantes, Honey and Clover. A edição da Panini ficou muito boa, a tradução e a adaptação ficaram boas. A impressão é aquele modelão grande que, quando eles implantaram, eu não gostava dele, eu achava ruim a impressão, a qualidade com aquele material tipo galismo e outros. Não estava bom, bijinzaka, melhor dizendo, não estava bom, e eles deram uma melhorada muito, muito, muito grande. Então, em Honey and Clover, em Marmalade Boy e naquele outro do menininho, ó, esqueci da menininha pequenininha que o primo fica cuidando dela, ó, raios. Deixa eu procurar aqui, tá bem aqui pertinho de mim. Não, não tá. Deixei em outro lugar da casa. Enfim, o outro mangazinho que saiu também shoujo, Aishiterus Baby, desculpe. Nesses três mangás, a impressão já está muito boa, como já estava ficando nas últimas edições de Cary First Love. Então, acho que a Panini está de parabéns pela escolha. Eu espero que as pessoas comprem, né, esse mangá que é excelente. Honey and Clover talvez seja uma das melhores coisas saindo no Brasil, sem desqualificar ou sem reduzir a importância de outras séries que estão saindo. A Panini é que tem sido responsável pela publicação dos melhores shoujos no Brasil. Mesmo que eu goste muito de Utena, eu não vou dizer nem sobre pancada, eu digo que Utena é melhor que Honey and Clover, ou melhor do que alguns outros materiais que a gente tem no mercado hoje, como Tsunadokei. Utena é muito bom, é um mangá do meu coração, mas não é para tanto. Da mesma forma que eu não vi ainda Full Moon ou o Sagashité, mas o pessoal, tenho visto os comentários nos fóruns e as pessoas já estão meio arrepiadas com as adaptações da JBC, né? As gírias e outras coisas que a JBC coloca no mangá. Vou comprar Full Moon ou Sagashité quando chegar nas bancas, ainda não vi aqui em Brasília, mas vou comprar como dever de casa, porque efetivamente o tratamento que a JBC dá aos seus mangás, ele é um tratamento muito inferior ao que a Panini faz hoje. E não é questão de tradução, né? É questão muitas vezes de adaptação. Quem, o gênio que põe a mão lá depois no trabalho feito pelo tradutor ou pela tradutora, que muitas vezes tem um conhecimento muito profundo, não só da língua, mas da cultura japonesa de mangás, e o sujeito se acha muito mais capaz do que todo mundo e faz lá as suas adaptações alucinadas, colocando gírias, né, como a que o pessoal estava comentando para Full Moon, pichota, né, chamando a menina de pichota. Eu realmente aqui no, no na minha experiência de 33 anos de vida, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão quando eu tenha visto o uso dessa palavra, da mesma maneira que eu reclamei lá há algum tempo atrás de Peach Girl pelo uso, né, de umas gírias assim muito que eu considero muito baixo nível no, na tradução e na adaptação, porque é usado em certas regiões aí do Brasil, mas não é usado em outros lugares, né? A gente tem que saber equilibrar, porque uma obra, né, uma obra traduzida, um mangá, ou seja lá o que for, esse material ele tem que poder ser lido, né, em todo o país. Então você tem que escolher gírias que sejam acessíveis, e para que ele não fique datado, você tem que também escolher gírias que sejam gírias de longa duração, né, que não seja pipocou hoje e amanhã ela deixa de ser usada, porque o que pode ter graça em maio de 2009 pode já ter sumido no limbo em maio de 2010. A gente sabe que, por exemplo, novelas criam bordões, novelas de TV, e raramente esses bordões eles se eternizam aí na mídia. Outra coisinha a falar rapidamente, ou não, é que está chegando, aí já estamos próximos da estreia da nova temporada de True Blood, né? True Blood é aquele seriado de vampiros que eu já comentei aqui num dos primeiros podcasts, e True Blood ele fala lá, né? Ele mostra, ele é baseado nos livros de uma autora americana chamada Charlaine Harris, que trabalha, né, que tem como protagonista a Suki Stackhouse, que é uma garçonete que tem poderes telepáticos, né? Só que no seriado de TV você cria outras protagonistas, porque muito provavelmente colocar uma mulher como protagonista, na concepção de quem fez, deve afastar os homens aí da audiência, né? É o que eu posso imaginar. Então, enfim, a segunda temporada de True Blood, ela dá continuidade aos eventos anteriores, em que os vampiros eles se revelaram para o mundo depois da invenção por parte dos japoneses do sangue artificial. Então, alguns vampiros querem aí participar da sociedade humana. A segunda temporada, ela, se for seguir os livros, mas eles já mudaram muita coisa, ela vai se centrar em duas questões, na trama da Menad, que aparece aí como personagem importante nessa segunda temporada, em todos os previews que apareceram aí na rede. Eu tenho vários no meu blog, vocês podem visitar e olhar lá. Se baseia então na história da Menad, que seria uma sacerdotisa de Dionisos. As Mênades eram mulheres que seguiam Dionisos em êxtase, né, o deus grego do vinho, da festa, etc., e participavam lá de orgias, das quais os homens, eles que eram vetadas aos homens, né? Tem inclusive uma peça grega em que o sujeito se veste de mulher para poder espionar. Eu esqueci o nome da peça. O que as Mênades estavam fazendo e ele é descoberto e é despedaçado por elas. Na historinha da Charlene Harris, que eu não sei que vai ser seguida no seriado de TV, as Mênades, algumas delas teriam recebido de presente do deus Dionísos a vida eterna. E elas vagariam pelo mundo cobrando tributo daqueles que têm bares, boates e vendem bebidas alcoólicas. Não sei como é que a coisa vai ser encaminhada aí, mas a Mênade do seriado de TV ela já está sendo mostrada de uma forma muito diferente da Mênade do livro, como uma mulher sofisticada, rica, sedutora e tal. A outra trama é a da Irmandade do Sol, e como o irmão da Suki, ele é uma das personagens importantes do seriado, ele é o menino fanservice que fica aparecendo, mostrando a bunda em quase todo o episódio, mais um ator australiano, bonitão, etc. E, enfim, ele entra lá para a Irmandade do Sol. No livro isso não acontece, mas a Irmandade do Sol é um grupo de fanáticos religiosos que perseguem os vampiros e usam de meios escusos aí para intimidar e destruir os vampiros. Não sei como é que a Suki e o Eric e o Bill vão entrar aí nessa trama, nessa temporada. Para a série de TV também inventaram lá uma personagem muito chatinha, a Jéssica, né, que foi mordida lá pelo Bill num evento, numa série de acontecimentos inventadas somente para a série de TV, e também tem que se resolver o problema dessa vampira adolescente mala sem alça nessa segunda temporada. Mas, de qualquer forma, os cartazes, os previews, eles são muito interessantes, são muito atrativos, mas eu não levo muita fé de que a série vá durar para além de uma terceira temporada, embora eu goste muito dela. Aliás, nessa temporada vem uma série aí de materiais de vampiros. Anita Blake, que eu até encomendei o livro para poder ler e tomar pé na história, porque eu nunca li nada de Anita Blake. Dessa feita, ela é uma mulher caçadora de vampiros. Vampire Kisses, não me engano esse nome, que é uma série de vampiros adolescentes. Espero não está confundindo, eu acho que eu estou confundindo. Vampire Kiss é o quadrinho lançado pela New Pop, do Júnior Fonseca. Mas enfim, vem aí um seriado de vampiros adolescentes que deve estrear nessa temporada também. Não estou lembrando aí direitinho qual é o nome dele, mas é um seriado que provavelmente vai tentar embarcar aí na onda do Crepúsculo e de outros materiais de vampiro, né? Seguindo aquela linha que vampiro vende, e vende bastante. Aliás, falando em vampiro, né, eu li uns resumos de dois livros de vampiros, de uma série de romances Arlequim, são aqueles romances de banca de jornal, feitos para o público feminino, etc., que nos Estados Unidos substituíram, de uma certa maneira, né, os quadrinhos, né, para mulheres, os quadrinhos de romance. E, realmente, o pessoal tem surtos magníficos, né? Vampiro surdo-mudo, meio vampiro, vampiro amputado, cada coisa alucinada, que vampira grávida do marido que sofre violência doméstica. Eu fico imaginando um negócio desse, né? Mas eu não tenho coragem de pegar esse tipo de coisa para ler. Derrubei alguma coisa em cima do teclado, desculpem o barulho. Ah, sim. O seriado adolescente não é Vampire Kisses. Vampire Kisses é o quadrinho da New Pop, que também é baseado em livro adolescente, e como Crepúsculo. Aliás, vem aí o segundo livro do Crepúsculo agora nas férias. O segundo filme baseado na série Crepúsculo, não o segundo livro. E a série de TV adolescente se chama Vampire Diaries. De qualquer maneira, é muito próximo de Vampire Kisses. Os promos já estão também rolando aí na internet. Enfim, continuando então com a nossa gravação, para quem passou lá no blog, né, dei uma olhada nos videozinhos sobre a Shoujo Beat, ficou com baixa qualidade, porque para botar no YouTube eu diminuí muito a qualidade. A minha câmera filmadora, né, que eu não usei telefone, essas coisas, ela grava num tamanho absurdo, né? Eu acho que eu tenho que regular, não regulei ainda. E aí, enfim, né, eu tive que reduzir, sei lá, de 500 MB para 20 MB. Talvez tenha reduzido demais, principalmente o segundo vídeo. Mas eu acredito que dê para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo. Para terminar, eu coloquei lá no blog também, para quem não assistiu, eu sugiro dar uma olhada nos videozinhos sobre as máquinas de patinco. Patinco é uma máquina muito famosa lá, muito usada no Japão, que é uma mistura de caça-níqueis, fliperama, sei lá o quê, que geralmente usa temáticas, né? E os animes e os mangás servem de temática. Então, dá para sair no Japão, ou saiu no Japão, isso caiu na net, uma máquina nova de patinco de patrulha estelar. Então, eles chamaram para as propagandas o Salsa Saki, que é a voz, é o cara que canta o tema de patrulha estelar, de Yamato. Ele é uma das vozes assim, que eu mais amo ouvir. Eu tenho uma série de músicas dele aqui gravadas. Eles fizeram uma animação por computação gráfica maravilhosa de Yamato, para quem é fã das antigas, para colocar na máquina. Eu não sei como é que as pessoas jogam aquilo, porque é tanto tiro, é tanto barulho, é tanta luz, que eu acho que as pessoas iriam se distrair. E eles fizeram umas propagandinhas para a TV, juntando imagens do anime, imagens de computação gráfica e do anime antigo, da primeira temporada, pelo que eu reconheci, e da segunda temporada, que são duas máquinas, né? Então, a primeira temporada, que é Scandar, que eu não assisti, como eu falei no podcast passado, é a segunda temporada, que é o Cometa Império. E, inclusive, colocaram uma moça lindíssima vestindo o uniforme da Lola. Eu achei um deslumbre, principalmente o vídeo. Tudo isso é assistível pelo YouTube. Eu coloquei no meu blog 3 dos vídeos, mas o vídeo da animação da animação gráfica lá do Yamato voando, lutando com o Cometa Império, ela também está disponível lá no YouTube, vale a pena assistir. A outra que eu coloquei é o patinco da Rosa de Versalhes, que já tem uns 2 ou 3 anos, eu já tinha comentado no blog há algum tempo, mas que só agora eu tive acesso à animação completa, que acho que não deve ser única, deve haver outras, e que faz um resumão belíssimo da série. A Rosa de Versalhes, vocês sabem que é uma das séries do meu coração, e eu recomendo. Duas questõezinhas para fechar. Provavelmente o próximo podcast vai ser comentando uma questão muito séria, que é quadrinho não é coisa de criança. Se tudo correr bem, a professora Natânia, né, que é uma amiga, que tem o site gibiteca.com, que faz um trabalho muito legal com quadrinho e educação, ela vai participar da gravação usando o Skype Recorder. Eu espero que dê certo. E a outra coisa, para quem não viu, eu deixo a sugestão do filme de Jornada nas Estrelas. Se vocês ouviram alguma crítica negativa, principalmente de algum tarado, né? Já vi gente hoje falando que é um filme infantil, desqualificando o filme. Não ouçam. Toda aquela propaganda, eu fui uma das pessoas que mais reclamou daquilo que estava sendo dito antes do filme estrear, o filme de Jornada nas Estrelas, Star Trek, estrear. Eu critiquei bastante porque falaram tanta abobrinha do filme, quase parecia propaganda reversa, né, que iam colocar o Leonard Nimoy para participar do filme simplesmente para atrair os fãs antigos. Esqueçam tudo isso. O filme é quase perfeito, ganha um 9 assim, com mérito. É um dos filmes de jornada, melhores filmes de jornada que eu já vi no cinema. É um dos filmes mais interessantes, talvez o melhor filme desde A Ira de Khan. E o telefone tocando aqui, eu tenho que parar? Não vou parar. Então, é um dos melhores materiais de Jornada nas Estrelas, ele é absolutamente fantástico. Então, não ouçam as bobagens que foram ditas por aí, assistam os dois Spocks, o Zachary Quinto, ele vira o Nimoy, e foi muito emocionante. E eu aqui, uma fã das antigas Jornada, eu quase chorei, confesso, com o encontro dos dois Spocks, do Nimoy e do Zachary Quinto. Eu não sei se ele vai suportar aí a capa do Spock, porque ser Spock não é para qualquer um, não. Mas que ele conseguiu virar o Spock e tudo casou muito bem, seja na aventura, seja a ação, seja o material de ficção, seja o respeito ao que Jornada nas Estrelas é, ao respeito às ideias originais do Roddenberry. Quem fez é fã de Jornada, mesmo que diga que não é, conhece muito bem o universo e ficou muito legal. Fora a propaganda da Nokia e a cena do carro, tudo é nota 10. Então é isso, eu espero termos um podcast semana que vem. Um abraço para vocês, obrigada por me ouvir, obrigada por visitarem o blog lá, o Shoujo Café. Obrigada mesmo por darem apoio a um trabalho que é feito por prazer, mas sem a resposta de vocês, ele não teria muita graça. Então, Até semana que vem. Tchau, tchau.